dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Passadorama. Aqui quem fala é a Angélica e hoje a gente vai dar sequência ao nosso spin-off Drops, um programa que vai seguir em paralelo ao nosso programa principal, que é mensal. A ideia é trazer informações adicionais e complementares ao programa do mês. Hoje vocês vão acompanhar uma entrevista que a gente fez com o psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Christian Dunker. Nós conversamos sobre as origens do amor romântico, sobre a hipersocialização da vida cotidiana e ainda sobre o sofrimento na era contemporânea. Fiquem com o programa. Primeiro, o professor Dunker falou sobre como o arquétipo do amor romântico aparece na nossa ideia de relação afetiva. Essa idealização tem efeitos nas nossas vidas pessoais e na sociedade.
Então, o amor romântico está presente em muitas maneiras na nossa cultura brasileira e contemporânea. E vamos lembrar que o romantismo ele implicava um retorno aos valores românicos, né, do Império Romano. Um dos valores mais fortes do Império Romano, pelo menos mais ao seu final, é a tomada do poder por uma religião dos escravos, né, que é justamente o cristianismo, que é também uma religião baseada no amor, né, um amor que os três principais mandamentos que foram sintetizados por Paulo, né, a partir do Antigo Testamento, eles giram em torno do amor, amor ao próximo, amor a Deus, amor à sua origem. Esse é um ponto que vai reaparecer ali no romantismo inglês, no romantismo alemão, no romantismo francês dos séculos XVIII e XIX. Né? Ou seja, uma espécie de confiança irrestrita na capacidade que o amor tem para nos transformar. E que o amor verdadeiro é o quê? É o amor original. É o amor orgânico, é o amor, vamos dizer assim, espontâneo, é o amor onde você não precisa ter muito trabalho assim para conquistá-lo. Né? Ele depende mais de circunstâncias fortuitas, dos encontros, dos desencontros, de toda a trama que constituem os grandes romances, né? De Balzac, Flaubert, Anna Karenina, de Tolstói, de Dostoiévski, ou seja, são histórias longas. Né? Então, se a gente pensa assim, no romantismo como um modelo, a gente não deveria confundi-lo com ideais assim, de pouca espessura, que contam histórias curtas, que estão baseadas assim, numa espécie de primeira vista que decide e que transforma violentamente as pessoas. Né? Nesse ponto, o amor romântico ele deixa de ser uma narrativa como qualquer outra, que nos ensina a sofrer e amar, e ele passa a ser uma espécie de ideal coercitivo, compulsório, em que se você não alcança, vamos dizer assim, toda a realização que você pode inventar para si no amor, você tem um ponto de fracasso, você tem um ponto de perturbação, de insucesso, né? De esperar demais do amor, esperar que o amor assim, ele no final vença todas as dificuldades, estabeleça todos os nossos critérios de felicidade, é um franco erro, esse é um tipo de amor venenoso. Basicamente porque ele se torna um amor que depende do que a gente é e não do que a gente faz. Ele depende de quem nos protege, portanto, de um laço de submissão amoroso, mais do que de conquista, de renovação, de recriação e, portanto, de finalização do amor. Né? O amor ele é um ciclo que precisa recomeçar, ele tem um arco, como um arco narrativo de um conto, de um romance, e que imaginar um romance que fosse assim, um meta-romance que preside completamente a vida de uma pessoa é simplesmente produzir uma versão às vezes muito pouco atualizada do que seria nosso amor mais primário, né? O nosso amor mais infantil. Então, esse amor que transcende as contradições, que ultrapassa os obstáculos, esse amor que só exige devoção, ele é basicamente venenoso. E ele é que está por trás de um certo modelo de criação, onde a gente, desde pequeno, tenta persuadir os nossos filhos e que eles são, assim, especiais. Eles têm uma coisa que vai pôr elas no mundo e que, independente do que façam, serão, assim, prometidos para a glória, para a vitória, para, enfim, a realização em todos os sentidos. Por quê? Porque o amor ocupou, assim, todas as dimensões da vida da pessoa. Isto leva, assim, genericamente à depressão. Isso gera um sentimento de insuficiência, insuficiência, de impotência, de inadequação. Por quê? Porque tudo que diz respeito ao confronto com o real e não, portanto, com o reconhecimento na forma amorosa, vai ser pressentido como desamor, né? Bom, então esses são os perigos de um amor hiperinflacionado, me parece ser ainda muito forte na formação familiar no Brasil.
Um dos temas que aparecem na obra do psicanalista é a hipersocialização da vida no Ocidente, uma aparente necessidade de estarmos sempre conectados. As ideias de ausência e de tempo acabam associadas a novas formas de sofrer quando o assunto é relacionamento amoroso.
Bom, então, a hiperconexão veio para ficar. Acho que não vale a pena a gente imaginar que uma boa vida é aquela que passa nos bosques, em uma vida assim natural e onde a gente só tenha contatos orgânicos, pessoais e diretos com os outros. Mas, assim como toda nova tecnologia e que está produzindo uma nova forma de vida, a hiperconexão ela explora algumas fragilidades da nossa vida subjetiva. Entre elas, a associação que a gente tem muito forte entre amor e presença. Né? Se alguém ama, alguém tem que dar sinais de presença. Isso desde pequeno a gente aprende que a presença da mãe, a presença do outro é sinal de proteção, de carinho, de dedicação e de ocupação que o outro tem com a gente. Esse caráter, vamos dizer assim, mais primitivo das nossas formas de amar, né? quando a ausência se torna então desamor, quando a ausência se torna falta desesperadora e desamparo, essa disposição ela entra nas redes sociais, sendo assim, sem que a gente perceba, estimulada pelo fato de que qualquer momento o outro está lá à mão, né? Ele pode responder porque o WhatsApp já chegou, eu vi que ele viu, ele não respondeu, então porque ele não quis, ou então ele está conectado, então eu monitoro, seja pela presença via celular, pela presença na rede, pela disponibilidade em me responder, né? O quanto que exatamente ele gosta de mim, né? Ele me ama. Então é aquela ideia de que mandei um e-mail às 3 da manhã e o outro não respondeu às 5 ainda. Por quê? Já que eu passei tanto tempo elaborando aquele e-mail e o fato dele não ter respondido, isso entra numa gramática que é muito nova pra gente, né? Uma gramática que corrompe completamente o tipo de temporalidade. Isso é um fato muito importante quando a gente fala em relações intersubjetivas, né? O tempo da fala, o tempo em que você tem que esperar o outro, o tempo que você tem que se esperar, o tempo que você demora para experimentar com toda a profundidade e extensão um afeto, o tempo que demora para esse afeto ser socializado num sentimento, o tempo que a gente tem na passagem do afeto para a emoção, que é a nossa resposta, né? Então a vida hiperconectada, ela se torna hipersocial na medida que ela vai acelerando essa temporalidade, ela vai produzindo mecanismos de controle sobre isso que não existiam e que, portanto, produzem novas formas de sofrimento e aumentam, talvez, a nossa expectativa de como estamos ligados com o outro, diminuindo correlativamente, inversamente, a um elemento muito, muito importante para a dinâmica do nosso desejo, que é a falta. Né? Que a falta é enquanto não disponibilidade do outro, enquanto ausência do outro, enquanto especulação sobre o outro, né? Isso tudo a gente sutura muito facilmente com imagens, com semblantes de auto-engano, né? No qual a gente se cria um modelo do que é estar junto com o outro, que é no fundo um combate ao mal-estar, né? pelo bem-estar, pelo você está ok, eu estou ok, me diz aí que você está comigo, senão eu morro, senão eu desapareço, porque eu não estou assim recebendo mensagens existenciais do outro. Bom, isso é ruim, mas também é próprio de uma primeira geração, uma primeira forma de vida que a gente tem e que tem que aprender a lidar com essa nova disposição de linguagem.
Sofrimento é um assunto recorrente nas pesquisas do professor Duncan. Ele também falou com a gente sobre as mudanças na forma de sofrer ao longo da história e sobre a necessidade de enxergarmos o sofrimento de uma outra maneira.
Então, de fato, a gente vem estudando as transformações históricas pelas quais as modalidades de sofrimento mudam ao longo do tempo, de cultura para cultura, mas de época para época, né, com alguns cortes, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, a transformação da década de 70, né, com a reversão da psicanálise em relação aos discursos dominantes, hegemônicos, né, de como a gente deve sofrer, qual é o sofrimento que é legítimo, qual é o sofrimento que não é legítimo, qual é o sofrimento que merece, enfim, uma ação pública ou uma medicação ou um tratamento, e qual é o sofrimento que tem que ser naturalizado, incorporado e aceito, né? Essa linha divisória é uma linha política, muito importante que a gente estabeleça isso, né? E que coloca alguns sofrimentos assim nas sombras, né? Um sofrimento que é invisível, há pouco tempo, um sofrimento de gênero, de raça, de classe, isso tudo era uma coisa que não merecia atenção especialista, né? Mas por outro lado, a gente tem uma expansão da racionalidade agnóstica, baseada mais ou menos no seguinte: toda forma de sofrimento ela está ligada a, então, um tipo de sintoma. E os sintomas são tratáveis. Então, a gente pode enfrentar isso com medicações que tornam cada vez mais extensivas, mais perenes, né, para a vida toda, que passam da infância com a Ritalina, adolescência com o doping medicamentoso, a vida adulta com compensadores bioquímicos e a velhice também estruturada por uma espécie de consumo, né, que modaliza e que vamos dizer assim, cria uma ambiência subjetiva em que basicamente a gente começa a acreditar que o conforto e a ausência de conflito é a regra, é como seria assim uma vida que a gente tem que enfrentar, é onde o conflito ele é uma coisa que vamos dizer assim, que indica que tem alguma coisa errada, né? Que não é uma condição básica, por exemplo, da vida política, da coexistência em estado de diversidade, né? Então, o que a gente vê nessas transformações é que o sofrimento ele tem se tornado cada vez mais orientado, né? Mais traduzido, né? Por discursos que não conseguem colocar no horizonte de tratamento do sofrimento as práticas mundanas, né? Quer dizer, o comum, a intimidade, a fala, o laço social com o outro, né? Quer dizer, isso está fora de todo o discurso oficial, né? O discurso oficial ele tem que traduzir o sofrimento em sintoma e tratar o sintoma. O que a gente faz, né? Mas a gente devia fazer isso subsidiariamente, secundariamente. É preciso repensar a experiência de sofrimento para além dos diagnósticos instituídos, né? Repensar a noção de sofrimento como um fator político, repensar a noção de sofrimento como algo que nos diz respeito a todos, assim como as práticas de cuidado e de atenção ao outro, né? Saúde mental não é mais coisa de especialista, saúde mental é uma tarefa para todos nós, né? E que está muito maltratada há muito tempo, então a gente tem aí todos esses fenômenos de aumento contumaz da taxas de suicídio, epidemias de depressão, epidemias de autismo, epidemias e formas, vamos dizer assim, pasteurizadas, industrializadas de sofrer que nem mesmo a psiquiatria aguenta mais esse regime assim tão convencionalista, tão nominalista de abordar os conflitos que vêm com formas de vida para as quais a gente ainda não está completamente preparado. É isso.
Muito massa a entrevista, né, gente? Fica aqui o nosso agradecimento especial ao professor Christian Duncker. Agora chegou a hora de convocarmos os bots, haters e hackers para comentarem sobre o nosso segundo episódio do Drops. Não precisa escrever nada. Basta curtir, compartilhar, retweetar e dar 5 estrelas no iTunes, que já tá ótimo. aos nossos seguidores e seguidoras da vida real, um recado da hora. Você sabia que já dá para contribuir com o Passadorama? A gente abriu um perfil no Padrim. Acesse www.padrim.com.br/passadorama. Dá uma força para nós. Ah, mas eu não curto esse negócio de segmentação. Então você realmente deve virar nosso padrinho ou nossa madrinha. Aqui não tem essa parada de classe. Nossas recompensas são para todos e todas. Ficou com dúvida? Escreve pra gente que a gente é carente. Valeu, galera!